Bem, senhoras deputadas, senhores deputados, nós temos de facto de começar a reunião. Iria propor que começássemos talvez por aqueles temas que eventualmente não se prevê que venham a suscitar grande polémica, designadamente os pareceres do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves sobre o regime de incompatibilidades e impedimentos que foram solicitados pelos senhores deputados João Portugal e António Cardoso. Portanto, eu pedi ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves unisse as duas situações e portanto, faça então a apresentação dos seus relatórios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito sintético, até porque as situações são absolutamente idênticas. Portanto, tratam-se de dois casos, dois senhores deputados que assumiram funções como vereadores sem distribuição de tempos e que solicitaram à Comissão o esclarecimento da existência ou não de impedimento. E, portanto, o parecer em ambos os casos é no mesmo sentido. Analisado o regime das incompatibilidades e impedimentos, nomeadamente o artigo 20, constata-se que a função em questão não é geradora de incompatibilidade e, consequentemente, na medida em que não são funções remuneradas por força também do disposto no Estatuto dos Eleitos do CAIS e que nos foi transmitido, e, portanto, reproduz, e aliás o parecer retoma a boa doutrina da Comissão em situações anteriores, de que é possível o exercício do mandato autárquico pelos senhores deputados, desde que ele não seja feito em regime de tempo inteiro ou de meio tempo, o que não é o caso nestas situações, e, portanto, reitera-se, no fundo, e o que o parecer faz é precisamente isso, que há a necessidade de fazer a atualização do registro de interesses e de comunicação ao Tribunal Constitucional do início daquelas atividades, mas que, tratando-se num regime sem tempos em ambos os casos, e, portanto, mesmo que posteriormente possa até existir distribuição de pelouros, não é esse o fator determinante e, portanto, em ambos os casos, o parecer, no sentido de não se verificam incompatibilidades e, portanto, podem os senhores deputados assumir funções e têm também de proceder à atualização dos dois registros de interesses.
Nós tínhamos aqui saltado a ordem de trabalhos precisamente para reservar aqueles temas mais polémicos de ontem, até que o Sr. Deputado Sérgio Azevedo cá chegasse. No entanto, há pouco nós trocávamos algumas impressões. Estamos neste momento a discutir a linha D e a linha E, que tem a ver com aqueles requerimentos que foram feitos pelos seus deputados João Portugal e António Cardoso, no sentido de ser emitido um parecer acerca de estarem ou não a exercer funções não remuneradas como vereadores. E, portanto, eu recordo-me, há pouco nós ali a caminho no corredor tínhamos até trocado umas impressões, talvez fosse bom ouvir o que o Sr. Deputado Sérgio Azevedo tem a dizer sobre isto, sobre a questão de tempo inteiro com pelouros, tempo inteiro sem pelouros. Portanto, Sr. Deputado Sérgio Azevedo, não sei se tem alguma coisa a dizer, portanto, sobre esta matéria.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo atraso, em primeiro lugar. Não, eu o que gostava de dizer era que nós não acompanhamos este parecer, uma vez que entendemos que a definição de tempo ou de meio tempo que está espelhada no Estatuto dos Deputados vai além do seu valor meramente pecuniário em relação aos vereadores em causa. Nós entendemos que o espírito que está subjacente a essa definição de incompatibilidade é a função desempenhada pelo vereador em causa e a competência ou a delegação de competências ou a subdelegação de competências que a Câmara ou o Presidente da Câmara Municipal lhe atribui. E havendo essa delegação ou subdelegação de competências e essa assunção de pelouros, nós entendemos que não é compatível essa função com a função de deputado, com a função de deputado. Achamos que o tempo inteiro ou o meio tempo referido nos Estatutos dos Deputados é muito mais do que o valor pecuniário do que lhe está subjacente, até porque o Estatuto dos Deputados é muito pouco restritivo naquilo que diz respeito a compensações financeiras e a questões pecuniárias relativas aos deputados. Aliás, essa tem sido uma crítica grande com a legitimidade que tem dos partidos mais à esquerda e portanto, o debate da discussão dos Estatutos dos Deputados tem andado sempre em torno disto, desta permissividade de rendimentos que os deputados podem oferir, mas entendemos que esta referência ao meio tempo ou ao tempo tem a ver com a função ou com as competências que lhe são delegadas e não com aquilo que verdadeiramente representam, que é a questão pecuniária, porque há vereadores com tempo, sem tempo, há vereadores com e sem pelouro, e pode haver vereadores com tempo e sem tempo, sem pelouros. como pode haver vereadores com tempo, sim, embora sejam raros, vereadores com pelouros sem tempo e sem, sem tempo inteiro ou com meio tempo. E, portanto, eu julgo que isso sim era abrir um precedente que nos parece que pode vir a ser grave no que diz respeito à função do deputado e ao exercício do cargo.
Portanto, deduzo da vossa posição que o PSD, portanto, é desfavorável a estes relatórios por considerar que há incompatibilidade.
Pode
gerar o facto de terem pelouros, mesmo que não tenham retribuição. Sim. É isso? Pronto. Mas eu já agora, se me permite, está bem, sou deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, começando pelo aspecto que talvez é aquele que nos ocupa mais, que é o do precedente, e devo dizer que, em relação à matéria, o parecer é meramente dispositivo e, portanto, contempla apenas esta hipótese e, portanto, em nenhum dos casos temos informação de que haja assunção de pelouros por parte de nenhum dos senhores deputados. E, portanto, nesse sentido, o parecer apenas refere esse facto, na medida em que parece ser de sublinhar quais os termos e quais as condições em que o mandato é exercido. Portanto, não temos informação desse facto, nem nele foi comunicado. Mas, de qualquer forma, existe precedente de, efetivamente, perante o mesmíssimo quadro normativo, aquilo que a lei diz, e a lei é muito clara, porque vejamos, as incompatibilidades e os impedimentos são aqueles que resultam da lei, e a lei é taxativa em identificar quais é que são, e expressamente identifica o regime de permanência ou de meio tempo como sendo geradores de incompatibilidade. Não faz qualquer alusão adicional à assunção ou não de eventuais competências no quadro das funções autárquicas em questão, que é matéria completamente alheia do Estatuto. Independentemente das considerações, Sr. Deputado Sérgio Azevedo, que até acompanhamos no que diz respeito a uma eventual necessidade de revisão do Estatuto, ele é o que é, isto é, ele vigora nestes termos. E o que atualmente se determina é que o que é o fator gerador de incompatibilidade é a assunção de um meio tempo ou de um tempo inteiro, conceitos bem determinados na lei, que resultam também de uma clara leitura do Estatuto dos Eleitos Locais e, portanto, até face à compressão e ao número limitado de tempos para distribuir, até é frequente que o legislador tenha optado por aquele que é o critério estabelecido. E devo dizer também que há o precedente, ou seja, tivemos no passado, no mandato anterior e a mandato, portanto, na legislatura anterior e mandatos autárquicos anteriores, tivemos senhores deputados que, sem assunção de qualquer tempo, asseguraram funções, tiveram competências delegadas. Recordo, por exemplo, do caso do deputado João Soares, que, não tendo tido nenhum nem tempo, nem nenhum tempo inteiro, quando era vereador em Sintra, assumiu o pelouro do turismo e, portanto, isso não foi uma questão de todo problemática. Eu perguntava ao Sr. Deputado Sérgio Azevedo onde é que no Estatuto dos Deputados identifica uma incompatibilidade para o exercício de funções autárquicas, tendo em conta que a norma que determina que a incompatibilidade existe se refere expressamente a um conceito balizado e fechado, que é o do existência de meio tempo ao tempo inteiro. Portanto, perguntava apenas onde é que não é possível esse acompanhamento do parecer face a esta questão que coloco.
Provavelmente seria...
Reiterava só mais um ponto, o parecer reproduz integralmente, com este acrescente, porque me pareceu relevante sublinhá-lo, mas o parecer reproduz integralmente a boa doutrina desta Comissão em matéria de incompatibilidades e impedimentos no que diz respeito ao exercício de funções autárquicas como vereador sem distribuição de tempo. Portanto, o grau de inovação, o grau inovatório deste parecer é nulo, nesse sentido. Portanto, corresponde à prática, aliás, adotada na presente e na anterior legislatura.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, secretário, senhoras deputadas, senhores deputados, queria dizer que, compreendendo do ponto de vista filosófico, estão votados pelo Sr. Presidente, que é, pode ser uma pista de conversação, não posso deixar de concordar com a resposta do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quanto àquilo que é o costume de conferência nesta Comissão, quanto à interpretação estrita do Governo Deputado e aquilo que temos, conforme disse na última reunião, que é para nós importante a jurisprudência e uma certa confiabilidade no linguagem.
Ao deputado Duarte Cordeiro e ao deputado Fernando Medina, em relação a estes dois parceiros, não se nos oferecem dúvidas e temos a apreciação que em relação e em face do estatuto atual, de facto o que está aqui em causa muito claramente é a questão do tempo completo, do meio tempo ou do não, da não atribuição de tempos. Sendo comum nesta casa, depois de eleições autárquicas, termos vereadores eleitos com atribuição de pelouros, sem exercício de tempos e que continuam a exercer o seu mandato nesta casa e que têm, por questões de ética que tratamos também nesta comissão, sempre o cuidado da não conflitualidade nas suas decisões num lado e no outro, e agido de forma clara e transparente, tanto na Assembleia quanto, creio eu, nas câmaras municipais onde exercem as suas funções. Essa gestão de incompatibilidades sempre que ela ocorre. Portanto, não nos parece que neste momento, e compreendendo, volto a dizer, a questão política ou filosófica levantada, vemo-la como uma pista e não como uma obrigatoriedade para estes casos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Uma pista para a revisão do Estatuto dos Deputados, que bem carece. Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. No que diz respeito a estes dois parceiros, eu acho que aquilo que foi dito pelo deputado Pedro Delgado Alves corresponde àquilo que é a interpretação que o PCP faz relativamente ao regimento, na perspectiva de que não só esta é a boa prática que tem sido adotada por esta Comissão, não tem havido problemas relativamente a esta matéria, isto é, quando não há atribuição de tempo ao meio tempo, não há verificação de incompatibilidade, é essa a posição que assumimos. Uma revisão deste critério iria levantar problemas sérios na revisão de outras situações que temos neste momento e que, portanto, deputados do PSD, com certeza, do PS também, PCP menos, não temos autarcas, mas por razões óbvias, mas iria levantar problemas gigantescos. E uma segunda questão é que não pode haver uma interpretação lata, não é? Ou que não seja restritiva relativamente ao regimento. No que diz respeito, e como aqui também foi dito pelo deputado Pedro Delgado Alves, aqui o regimento tem que ser interpretado de uma forma restritiva, não é? Naquilo que está taxativamente expresso, do Estatuto. Tem que ser taxativamente o que está expresso. E o que está taxativamente expresso é a atribuição de tempo ao meio tempo, isso é que determina a incompatibilidade ou não. O exercício ou não em funções é uma outra questão que não está contemplada no regimento, mas... O próprio Sr. Deputado do PSD disse que são muito raras as situações em que há um vereador que tenha pelouro e que não tenha meio tempo ao tempo inteiro. Portanto, essas situações efetivamente são muito raras de existir, porque a assunção de pelouros exige tempo para o exercício dessas funções. E nessa medida entendemos que os parceiros como estão também, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
E só a título complementar, eu sublinhava que na legislatura atual, e portanto em relação às funções autárquicas do mandato que expirou, verificavam-se também situações similares. Recordo pelo menos a senhora deputada Luísa Salgueira Matosinhos, que assumiu pelouros no município sem ter tempos distribuídos, e a senhora deputada Conceição Caldeira nas Caldas da Rainha, do grupo parlamentar do PSD, portanto, que também assumiu pelouro da cultura e da ação social no respectivo município sem ter tempos atribuídos. Portanto, é uma situação, nesse sentido, absolutamente idêntica. E reitero, não há novidade no parecer, ele é quase mecânico e pouco criativo.
Podemos então passar talvez à votação? Sr. Deputado Sérgio Azevedo.
Podemos passar à votação, mas eu queria que dizer o seguinte. É verdade que temos a prática tem sido uma interpretação restritiva do Estatuto de Deputado, em algumas coisas sim, em outras não tão restritiva, porque os pareceres que ainda vão ser discutidos a seguir já não têm uma interpretação tão restritiva assim, mas em todo o caso registamos essa nota. E não é uma questão de partidos, quem tem e quem deixa de ter. A questão não é essa. A questão é exatamente aquilo que o deputado do PCP diz, e com alguma razão, é que quem tem pelouros, ninguém acredita que alguém tem pelouros não tendo tempo, porque ter pelouros implica que venha a ter tempo ou meio tempo para os exercer. E, portanto, isto é uma espécie de... Isto que se pode dar aqui é uma espécie de contorno àquilo que está explícito no Estatuto dos Deputados, até porque as próprias atribuições do regime jurídico das autarquias locais refere isso mesmo, e portanto é para se evitar que isto se torne numa espécie de subterfúgio daquilo que está escrito nos Estatutos dos Deputados, e as pessoas, e portanto requer uma revisão, não é claro, e entendemos que isso não é correto, eticamente não é correto.
Muito bem, fica registado. Vamos passar à votação do relatório relativo ao Sr. Deputado João Portugal. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está a abstenção do PSD. Portanto, está aprovado por maioria, com os votos favoráveis do Partido Socialista, do CDS-PP, do PCP, a ausência do Bloco de Esquerda e a abstenção do grupo parlamentar do PSD. Passamos...
Para pedir para o meu voto, obviamente, como é o meu parecer, para não contar.
Obviamente, portanto, o Sr. Deputado João Portugal, por manifesto conflito de interesses, ou pelo menos por manifestação de interesse, não participou nesta votação. Agora passamos à votação do relatório relativo ao Sr. Deputado António Cardoso, do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, não há votos contra e, portanto, fica com a mesma votação do relatório anterior e com a mesma ausência do Bloco de Esquerda. Já agora, íamos à linha F, porque é um assunto muito rápido, portanto, é a nomeação de relator para a elaboração do parecer sobre o regime de incompatibilidades e impedimentos que foi solicitado por três senhores deputados, João Paulo Correia, Miguel Coelho e Pedro Delgado Alves. Fui informado que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica a sua deputada Inês de Medeiros como relatora deste parecer. Portanto, é na linha F. Podemos dar como assente essa nomeação? Muito bem. Fica então, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, podemos dar como assente a nomeação da Sra. Deputada Inês Medeiros, não é verdade? Pronto. Então, está tomada a devida nota e agora vamos passar de novo a questões que ontem foram suscitadas relativamente aos deputados Fernando Medina e Eduardo Cordeiro. Portanto, vamos agora isolar estes dois primeiros. E, portanto, sobre essa matéria eu daria a palavra de novo também ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, ontem, no decurso da continuação dos trabalhos fora da Comissão, relativamente a estas duas questões, Srs. Deputados Fernando Medina e Eduardo Cordeiro, efetivamente, depois da discussão que tivemos, e um dos aspectos principais que tinha sido focado era não estarmos a abrir um precedente e alterar os critérios de atuação da Comissão nesta matéria, efetivamente fizemos algum apuramento no passado sobre qual teria sido a prática da Comissão e, efetivamente, deparámos com uma situação absolutamente idêntica, até mais óbvia no sentido de ajudar-nos a dar uma pista a resolver a questão. E que é a questão relativa ao caso concreto do Sr. Deputado Marcos Postrelo, que, tendo tomado posse como Vereador da Câmara Municipal de Lisboa em agosto de 2007, portanto a 1 de agosto, apenas requereu a suspensão do mandato no momento em que assumiu funções como Vice-Presidente da Autarquia e, portanto, assumiu nessa altura um tempo, o que apenas ocorreu em outubro desse mesmo ano. E o Sr. Deputado, em função disso, suspendeu o mandato pelo período máximo permitido nos termos do Estatuto, portanto os 180 dias, e, eventualmente, decorrido esse prazo dos 180 dias, veio, efetivamente, a renunciar ao mandato. Portanto, demonstrando que a prática de relevar para este efeito a assunção das funções incompatíveis foi prática da Comissão e, portanto, isso permitiu a suspensão durante o período referido eventualmente, a renúncia apenas quando decorrido esse prazo de 180 dias. Portanto, eram uns argumentos ontem relevantes e, portanto, também não querendo nós estar a modificar a jurisprudência da Comissão, parece-nos que, efetivamente, neste caso, assim decorreu. Obviamente, sublinhamos também que, face a outras situações, como sempre dissemos, nunca foi o objetivo prejudicar ninguém e, portanto, o que se pretendia era uma boa aplicação da lei e, eventualmente, a disponibilidade que sempre tivemos para rever as situações se mantém, caso se entenda que há espaço para a mesma. Mas parece-nos é que este facto é relevante e, portanto, solicitávamos que ele fosse apreciado neste sentido, se é certo que procurámos também contactar os demais grupos parlamentares para dar nota deste mesmo facto. Obrigado.
Bem, atendendo a que este facto ontem não era conhecido, pelo menos da parte dos intervenientes na reunião de ontem, eu pergunto se, atento a esta condição em que já há uma certa jurisprudência anterior em relação a este tipo de situações, se há alguma objeção em relação a votarmos de imediato estes dois pareceres, ou este parecer que contém as duas situações dos seus deputados Fernando Medina e Eduardo Cordeiro. Sr. Deputado Sérgio de Azevedo, portanto, não havendo, portanto, qualquer outra intervenção, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado então por maioria, com os votos favoráveis do Partido Socialista, do CDS-PP, do PCP, a ausência do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD. Portanto, este assunto está resolvido. Falta-nos agora a linha C da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a substituição, portanto, aliás, que tem a ver ainda com a substituição do ex-deputado Rui Santos por Agostinho da Santa, por impedimento de Paula Cristina Barros Teixeira Santos. E, portanto, é verdade, por interposta pessoa, agora já não é, portanto. Ou seja, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves talvez queira clarificar agora, em termos definitivos, uma situação que teve muita nebulosidade em todo o seu processo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o Partido Socialista pede desculpa à Comissão no sentido em que foram dois lapsos consecutivos do PS que levaram ao equívoco. Efetivamente, o que deveria ter ocorrido era, de raiz, em relação ao pedido de suspensão do mandato do Sr. Deputado Rui Santos, ter-se dado nota que havia impedimento da, da candidata Paula Barros em assumir o mandato e, portanto, consequentemente, se aplicaria a regra de que seria chamado a pessoa que se segue na lista, neste caso, Agostinho Santa. Infelizmente, por dificuldade, enfim, desencontro de contactos, isso não teve lugar e, portanto, deu-se que o parecer foi aprovado com um pressuposto equívoco, que era de que seria a Paula Barros a assumir funções como deputada. E, portanto, o que pretendemos é retificar o lapso em relação à substituição do deputado Rui Santos e não propriamente fazer uma substituição da senhora deputada Paula Barros, que não chega a ser senhora deputada desta vez, no sentido em que deu indicação que nós não transmitimos e, portanto, não é uma questão de fazer a substituição, mas, efetivamente, fazer reportar efeitos à data da saída do senhor deputado Rui Santos e fazer a substituição como ela deveria ter sido feita inicialmente e de raiz. Portanto, também, na versão inicial da agenda constava ainda a ideia de que era a substituição da senhora deputada, mas de facto não é disso que se trata, é apenas de proceder de forma correta, de raiz, à substituição do senhor deputado Rui Santos por quem se segue na lista respectiva. Portanto, por isto, o Grupo Parlamentar também pede desculpa pelos serviços adicionais que causou. Hoje, aparentemente, estamos de plantão ao serviço do PS e, portanto, por isso também pedimos desculpa por este, que este era escusado.
Ou seja, a senhora Paula Santos nunca chegou a assumir o lugar, nunca chegou a participar em votação nenhuma, nunca chegou a entrar em plenário, portanto, de facto, manifesta-se impedida de assumir o seu mandato e, portanto, passa o elemento seguinte da lista, que é o Sr. Agostinho de Santa, a ocupar o lugar de Rui Santos. Portanto, não sei se isto tem alguma dúvida de alguém ou passamos à votação. Sou deputado, sim, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas o parecer com esse lapso que nós compreendemos, não há problema nenhum, ele não chegou a ser votado por plenário, pois não? Foi?
Foi.
Sr. Presidente, então não sei se não teremos que proceder a uma nova votação e substituição.
Sim.
Da nossa parte não há objeção alguma. Nós sublinhávamos apenas que fomos procurar lapsos similares, detectámos um lapso apenas na indicação da data. De facto, a identidade do deputado é mais gravoso do que apenas a data de início de funções e, portanto, não nos choca que a questão suba novamente a plenário para que o plenário se possa pronunciar. Quanto a isto, deixava apenas em aberto e era a questão que colocaria de seguida. A sessão de hoje é contínua, ou seja, a sessão iniciou-se de manhã, interrompeu para almoço e continua da parte da tarde. Portanto, fazê-lo hoje a meio do plenário não me parece que seja possível, uma vez que a sessão de hoje, da tarde, não é uma sessão autónoma da sessão da manhã. E, portanto, teria que ter tido lugar na manhã. Sendo certo, apesar disto reportar efeitos a dia 26, eu acho que o mais adequado seria, eventualmente, amanhã, penso que pode subir antes do início da sessão da manhã, e o Sr. Deputado Agostinho Santa, portanto, sendo certo que com efeitos a 26, mas apenas assumiria funções depois da questão resolvida em plenário. Portanto, isso parece-me totalmente adequado. Não. É mesmo uma questão de retificar e o plenário tomar conhecimento que
temos que fazer nota de que é uma retificação, portanto, de uma deliberação anterior. Portanto, isso, aliás, como já tem acontecido. Pronto, então vamos... Peço desculpa, sim? Então, votar este relatório, portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, o relatório está aprovado por unanimidade com a abstenção, com a ausência do Bloco de Esquerda. Aliás, o relatório já fala aqui que entende retificar a sua decisão anterior. Portanto, o relatório já menciona que é para retificar a decisão anterior. Ora bem, portanto, este assunto está, eu só queria dar conhecimento à Comissão do seguinte: estes problemas suscitados, enfim, com as interpretações do Estatuto dos Deputados relativamente a Fernando Medina e Eduardo Cordeiro e no fundo com esta descoberta de um precedente que havia, levou-me a solicitar por escrito que o arquivo da Comissão, que está em Palmela, faz falta é aqui ao pé da Comissão. Nós em qualquer momento queremos consultar os processos anteriores e está tudo em Palmela. E portanto eu solicitei que o arquivo seja transferido para cá. Isto para todos os grupos parlamentares, às vezes é necessário fazer uma investigação, como é que se procedeu com este ou aquele processo, e os processos estão todos em Palmela. E portanto, diga? É o arquivo, O arquivo está lá depositado, o arquivo da Assembleia, portanto levaram os arquivos das comissões todas, mas a nossa comissão é uma comissão especial e é uma comissão que muitas vezes tem necessidade de ver os processos e portanto não pode estar a esta distância, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eram só duas notas, uma aproveitando esta nota do Sr. Presidente, de facto é uma excelente decisão porque acho que facilita o trabalho a todos e eu até sugeria que se tivéssemos a oportunidade de ir digitalizando gradualmente o arquivo histórico, até para ele fisicamente regressar a Palmela, mas ficarmos com uma base de dados interna que eu acho que é útil para a consulta de todas estas questões, olhando para o passado. A minha única nota final era só relativamente aos senhores deputados e deputadas que assumiram funções na sequência destes relatórios. Eu penso que aquilo que se aplicará ao senhor deputado Agostinho Santa valerá também para a senhora deputada Catarina Marcelino e para a senhora deputada Sandra Pontaleira, ou seja, apenas amanhã os três relatórios subindo é que todos eles poderão assumir funções. Portanto, era só para deixar esta nota que não é apenas a retificação da saída do senhor deputado Rui Santos, mas as outras também têm que subir a plenário para tomar conhecimento, ainda que os efeitos se reportem a dias anteriores, mas para efeitos da assunção de funções em plenário, o plenário tem de tomar conhecimento de todos eles.
Muito bem, esgotámos a nossa ordem de trabalhos. O plenário já deve ter começado. Muito obrigado. Boa tarde.